Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 16 de setembro de 2017. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em direto em voaportugues.com. Na emissão deste sábado 16 de setembro, para além das notícias do mundo, no espaço da Janela de Angola, vamos continuar a falar de pós-eleições. Isto depois da CNE e do Tribunal Constitucional ou Tribunal Eleitoral ter decidido sobre os pedidos de anulação dos resultados por parte da oposição política. Na segunda meia hora, como habitual aos sábados, vamos ter quem sobe, quem desce, quem entra e quem sai na tabela das 10 mais da música dos Estados Unidos. Para já, notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou com as notícias a esta hora. A polícia britânica prendeu neste sábado um homem de 18 anos no porto de Dover, ao sul, na caça aos culpados pelo bombardeio a um comboio de Londres que feriu 30 pessoas ontem, sexta-feira. A primeira-ministra Theresa May colocou o Reino Unido no nível mais alto de segurança na sexta-feira, o que significa que um ataque pode ser iminente, e movimentou soldados e polícia armada para garantir a segurança de locais estratégicos e caçar os culpados. O incidente foi o quinto ataque terrorista no Reino Unido este ano. A bomba caseira, num comboio lotado na hora de ponta, terá aparentemente tido uma falha e não detonou totalmente. Na explosão, alguns sofreram queimaduras e outros ficaram feridos, tentando escapar da estação. As autoridades de saúde afirmaram que ninguém estava em condição grave. O grupo Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque. Realizamos uma prisão significativa em nossa investigação nesta manhã, disse Neil Bazo, coordenador nacional sénior para a política contra o terrorismo. Ele acrescentou que, por razões investigativas, não daremos mais detalhes sobre o homem que prendemos agora. A prisão foi feita na área portuária de Dover, onde barcos de passageiros vão até a França. A estação Parsons Green, onde o ataque ocorreu, foi aberta na manhã deste sábado. A última vez que o Reino Unido, recorde-se, foi colocado em alerta crítico foi após um homem-bomba matar 22 pessoas, incluindo crianças, no espetáculo de Ariana Grande em Manchester, no mês de maio deste ano. Mais de 400 mil muçulmanos rohingyas fugiram nas últimas três semanas para o Bangladesh, tentando escapar da violência no Myanmar, anunciou hoje a Organização das Nações Unidas. Joseph Tripua, da Agência da ONU para os Refugiados, disse à agência France Presse que, segundo nossas estimativas, 409 mil refugiados rohingyas chegaram a Bangladesh desde 25 de agosto. Os muçulmanos rohingyas fogem de uma campanha de repressão exercida pelo exército birmanês em resposta a ataques. Os holandeses já doaram até este sábado, dia 16, mais de 13 milhões de euros para financiar ajuda aos habitantes de Sint-Maarten, a parte holandesa da ilha de Sint Maarten, devastada pelo furacão Irma. O diretor da Cruz Vermelha da Holanda, Gilles de Vries, comemorou em declaração à televisão pública o excelente resultado para este pequeno país de 17 milhões de habitantes, unido e solidário com as vítimas desse furacão que destruiu tudo. As maiores redes de rádio e televisão da Holanda, quer públicas e privadas, dedicaram a sua programação à causa, convidando a população a fazer doações. O dinheiro obtido servirá para a compra e para a distribuição de artigos de primeira necessidade, como água, alimentos, barracas de campanha e produtos sanitários, explicou a Cruz Vermelha ao lançar o apelo. Uma baleia gigante encalhou na madrugada deste sábado na Praia dos Biques, na Beira, província moçambicana de Sofala, atraindo centenas de pessoas à costa do Oceano Índico.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, sábado 16 de setembro de 2017. Votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A contestação dos resultados provisórios e definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral em Angola sobre o mais recente escrutínio eleitoral continua a ser motivo de acesos debates entre políticos, juristas e membros da sociedade civil. Este é o tema que o Arão Dipa explora de seguida.
A contestação dos resultados provisórios e definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral sobre o mais recente pleito eleitoral realizado em Angola continua a ser motivo de acesos debates entre políticos, juristas e membros da sociedade civil. Em causa está a credibilidade da Comissão Nacional Eleitoral, cujas decisões estão a ser consideradas por alguns círculos políticos como estando alinhadas com o partido no poder, ao arrepio da Constituição e da lei. Como prova desta conclusão, está a demarcação pública assumida pelos comissários eleitorais, indicados pelos partidos da oposição, que não assinaram as atas da Comissão Nacional Eleitoral por não concordarem com os procedimentos utilizados. O modelo até agora encontrado para a composição dos órgãos responsáveis pela aplicação da lei eleitoral está a dividir as opiniões, uma vez que a independência e a obediência à lei não têm sido uma prática consequente, a julgar pelo posicionamento dos seus integrantes. Outro exemplo desta preocupação tem que ver com a função do Tribunal Constitucional, cujos juízes estão, nesta altura, com os mandatos vencidos, sem que ninguém tome uma decisão para se legitimar o seu funcionamento. Por outro lado, é também voz corrente entre os analistas que, enquanto estes dois órgãos apresentarem na sua composição uma maioria de membros indicados pelo partido no poder, as suas decisões vão continuar a refletir um pendor com implicações políticas. Como garantir a independência e a credibilidade da Comissão Nacional Eleitoral e do Tribunal Constitucional é a pergunta que não quer se calar. O jurista Minguito Zé afirma que a separação de poderes em Angola revela-se no principal obstáculo para garantir a credibilidade e a independência das instituições e sempre assumir uma postura de proteção ao regime em vigor.
De facto, estamos num dilema constitucional entre os concorrentes, de um lado, e do outro lado, a população. Porque também, para que dizer, que a população eleitora está expectante nesse episódio todo, qual é o fim, qual é o cenário que se tem, ou que se terá. E, quanto à credibilidade das instituições nesse momento, a princípio, toda e qualquer instituição surge da lei. A Comissão Nacional Eleitoral surgiu da lei, quer a sua composição, quer o seu funcionamento, é tudo com base na lei. E está tudo claro que é desproporcional o número de comissários entre eles na sua formação. O partido que sustenta o poder tem uma maioria, só para dizer que eles são 16, a oposição toda tem 7, eles têm 9 e ainda tem a pessoa do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que dizem ser independente, mas não é independente, na minha visão de ver, porque de facto como atuou nesse processo eleitoral, que é no processo eleitoral de 2012, não mostrou nenhuma independência. Quanto ao Tribunal Constitucional, também diria que o seu surgimento é de lei, é da Constituição, que é a Carta Magna, mas também tem uma posição que deixa a desejar a todo cidadão, porque até aqui há mais de 7 anos que estão instituídos, os primeiros, começando com os primeiros juízes, ainda não vimos uma impugnação sequer contra algum ato de uma outra instituição estatal. O Tribunal Constitucional nunca impugnou até hoje algum ato de uma instituição, aí põem em causa a sua credibilidade, a sua independência no verdadeiro sentido e até a sua competência. Porque a pergunta é, esse tribunal é mesmo competente? Ou então é um tribunal que faz de conta? Estamos nesse momento à espera e vamos responder essa pergunta. Vimos, gostaríamos que fosse agora como o Tribunal do Quênia que conseguiu mostrar a sua competência e a sua independência perante os fatos.
Como resolver a polémica em torno da composição dos órgãos da Comissão Nacional Eleitoral e do Tribunal Constitucional foi outra questão abordada pelo jurista Minguito Zé, para quem os partidos políticos com assento parlamentar vão ter que levantar este debate na Assembleia Nacional, de modo a encontrarem-se consensos necessários para o país.
O problema da composição é o artigo 12 da Lei Orgânica da Comissão Nacional Eleitoral, de facto, estipula a composição e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral. E diz que são 16 comissários, ainda sobre a Comissão Nacional Eleitoral, e um presidente, que prefaz 17. Porém, estes são nomeados ou são indicados pelos partidos políticos com um assento parlamentar, que na minha ótica, na minha visão, juridicamente falando, não seria. Se é um órgão que trata assuntos do país, estão, então todos esses devem se rever. Quer os partidos com assento parlamentar, quer os partidos sem assento parlamentar, tinham que estar presentes nesse órgão. Porque, bem, eu não tenho assento parlamentar hoje, mas vou concorrer em 2000, por exemplo, 2022. Então, quem vai garantir lá os meus interesses? Ninguém. A oposição falhou em 2015, lembro-me na altura que estavam a compor esta nova, essa atual comissão eleitoral, com a entrada da coligação Casa CE, que conseguiu desde 8 deputados. Houve uma falha porque se foram dentro daquilo que é o costume. Se o PRS, enquanto força com 8 deputados, teve na Comissão Nacional Eleitoral 2 comissários, também a Casa CE deveria ter. Mas não houve bom senso entre os partidos da oposição. Então, a UNITA subiu para 4 comissários e baixou-se a Casa CE para 1. Esse problema afetou tanto a oposição que os resultados foram esses. Porque, no meu entender, se houvesse um equilíbrio entre 8 deputados da oposição e 8 deputados do MPLA e deixavam tudo para a decisão última do presidente, que tem um voto de qualidade, eu acho que em certos momentos o presidente também estaria comprometido em votar sempre a favor de um lado e não do outro. Mas, por ganância, se assim posso dizer, a oposição não se entendeu e falharam por aí. Quanto ao Tribunal Constitucional, o assunto é o mesmo. Os partidos concorrentes e por proporção também indicam, é só para ver que o MPLA tem sempre a maioria. Desta vez o cenário vai mudar porque a Casa CE subiu, a UNITA subiu. Acredito eu que o MPLA, por ter perdido 25 deputados, vai ter que perder em tudo em todos os órgãos onde se participa como resultado eleitoral. E nesse caso, poderá ou vamos começar a pensar num equilíbrio de forças entre a oposição e o MPLA. Porque se a UNITA subiu, a Casa CE subiu, é claro que vão tomar assentos junto desses órgãos aonde não estavam presentes, ou estavam em número inferior. Mas, independentemente disso, quando falamos de Comissão Nacional Eleitoral, minha opinião pessoal, eu acho que a oposição deve trabalhar e deve propor, logo a início, que tem que se rever essa Comissão Nacional Eleitoral. Não se pode preparar o ambiente eleitoral de 2022 nem com essa lei eleitoral, nem com essa Comissão Nacional Eleitoral. Deve existir, a Assembleia Nacional tem que trabalhar, tem que rever também a lei eleitoral, como já era proposta em 2016, havia de ser revista, mas pronto, não foi revista, agora deve ser revista a lei, e deve propor elementos neutros. Temos que propor mesmo uma comissão nacional, no verdadeiro sentido da palavra, independente.
Mas acha que é possível, no contexto do nosso país, olhando para a nossa sociedade bastante partidarizada, as pessoas não deveriam, de facto, ser obrigadas a ter obediência pura e simplesmente à lei e à Constituição?
Não. É possível, sim, senhora. As pessoas têm obediência para além da lei e à Constituição, à consciência. Nós temos que meter na Comissão Nacional Eleitoral pessoas comprometidas com o país, não com os partidos políticos.
Por sua vez, o politólogo Alberto Cafusa considera este assunto como sendo bastante interessante e deve ser analisado com muita prudência e patriotismo. Alberto Cafusa é de opinião que a credibilidade e a independência das instituições angolanas passam pela mentalidade dos seus representantes.
Gostava de fazer algum estudo sobre algumas das nossas instituições e notei que ao longo do tempo houve algumas mudanças, algumas para o pior e outras para o melhor. Eu acho que a questão aqui não são as instituições em si, são os homens, né? Os homens é que constituem as instituições e muitas vezes a imagem que se dá das instituições tem a ver não só com o funcionamento das instituições, às vezes também tem a ver com os nossos próprios interesses, as nossas próprias expectativas, aquilo que nós esperamos das instituições e aquilo que nós gostaríamos que fôssemos tratados por essas instituições. Agora, a verdade é que é um processo que se deve levar a sério, que é a credibilização das instituições, porque um Estado faz-se com instituições, são as instituições que vão garantir estabilidade do Estado, que vão garantir a confiança. É um problema que tem de ser levado a sério, que quando estamos a falar das instituições, neste caso, levanta-se a questão da CNE, mas também temos de ver todas as instituições em Angola. Estamos a falar da administração pública, né? Estamos a falar, por exemplo, do atendimento público em Angola, estamos a falar dos tribunais. Se nós andarmos nessa de não acreditar nas instituições, quer dizer, vamos um dia parar numa anarquia. E quando se para numa anarquia, portanto, há instabilidade. Então, há aqui um trabalho conjunto que deve ser feito por todos nós. Tanto as próprias instituições, nós fazemos parte das instituições, que quando estamos a falar das instituições, falamos também dos próprios partidos políticos, são instituições. Se os partidos políticos não transmitirem confiança junto do cidadão, obviamente o cidadão, quando se transformar em eleitor, não vai votar um dia, vamos ter níveis das abstenções muito elevadas para os partidos políticos. Quando mostrarem que prometem e não cumprem com as promessas, todos eles, no momento que não estão no poder, fazem uma promessa, quando estiverem lá, agem de uma forma diferente. Obviamente as instituições acabam, os partidos políticos acabarão por não ter a credibilidade que se pretende e entramos naquilo que se chama uma crise da democracia, como acontece em vários estados. E na competição política é difícil aferir a credibilidade, porque a própria credibilidade começa aqui a ser uma espécie de um chavão político. Isso em função dos interesses de cada um. Um vai dizer que as instituições têm credibilidade, outro vai dizer que não têm. Portanto, é preciso analisar com muita ponderação esta questão da credibilidade. Não é?
A partidarização das instituições do Estado angolano apresentam-se como elementos nocivos para garantir a confiança dos cidadãos. Para Alberto Cafusa, nas atuais circunstâncias políticas do país, a regra da maioria vai sempre continuar a imperar.
Nós estamos numa sociedade bipolarizada do ponto de vista político, do ponto de vista partidário. Tanto é que até as próprias pessoas são rotuladas em função da sua corrente de opinião. Uns são considerados indivíduos ligados ao contra, outros são considerados de acordo com pelo facto de ter uma opinião que pode parecer favorável a quem governa, e estamos nesse aspecto. Portanto, também isso se pode entender em relação às instituições. Quando uma instituição tem, por exemplo, uma opinião que favorece uma parte, essa instituição já é rotulada como se estivesse ao serviço daquela outra parte. Julgo que não me parece ser prudente estarmos a analisar a questão desta forma, porque as pessoas têm consciência, os tribunais têm um juiz onde o juiz tem consciência própria, e em democracia a regra da maioria é que funciona. Em tribunais e no caso também da CNE há uma plenária onde quem estiver contra expressa a sua opinião, mas essa sua opinião pode não vincular a decisão, porque a decisão que conta é da maioria. O que está na nossa sociedade, o problema é este, porque se nós formos, por exemplo, recuarmos até 92, estamos aqui agora a falar do Conselho Nacional Eleitoral, que era o CNE, passou hoje para a Comissão, para o feminino hoje, né, que é a CNE. Mas naquela altura, julgo que aquela CNE estava altamente equilibrada do ponto de vista numérico. Hoje, por exemplo, está-se a falar da questão de recorrer à sociedade civil, a chamada sociedade civil, partindo do princípio que a sociedade civil é independente, é apartidária, enfim, as decisões acabam por não serem influenciadas por uma ligação a um partido político, enfim. O que me parece também um ponto de vista muito falacioso, né?
Entretanto, Minguito Zé mostra-se preocupado com o desfecho do processo eleitoral e chama a atenção dos partidos políticos sobre um eventual caos social que o país pode enfrentar.
Por isso é que a oposição deve aportar que se mude agora, com urgência, a Comissão Nacional Eleitoral. Ou no âmbito dos números iguais, nada de proporcionalidade, 50-50, e que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral não seja um juiz. Não. Não pode vir da magistratura. Não. Tem que vir da sociedade civil, um elemento neutro. E vamos buscar mesmo um elemento. O país tem como ter um elemento neutro. Nós temos, sim, senhora. Que fiquem lá os comissários. Os 16, 8-8. Está tudo bem. Mas que venha um comissário, um presidente neutro da sociedade civil, que a gente acredite que é mesmo neutro. E ele tem que mostrar essa competência, esse papel, essa consciência de neutro. O mesmo faríamos no Tribunal Constitucional.
Acha que é possível este debate?
É possível, basta a vontade. Porque, deixa-me dizer uma coisa, senhor jornalista. Se os partidos políticos não tomarem essa decisão de verdadeiramente neutros, em alguns sentidos, em algumas instituições, eles vão acabar por mergulhar esse país em situações, em um caos social. O senhor jornalista não imagina que descontentamento hoje existe no seio da sociedade. Mas estou falando da sociedade do seu todo, até aqueles que não têm cor partidária, a juventude, o pacato cidadão que quer ver a sua vida melhorar, ele diz assim, o senhor jornalista, nós corremos risco. Se é para ter uma Comissão Nacional Eleitoral que cozinha os resultados, para que eu vou votar? Não adianta, fico em casa. E se o jornalista reparar, o número de abstenção em relação a 2012, esse ano aumentou. Por quê? No próximo ano poderá aumentar de novo. Ninguém acredita na instituição do Estado. Ninguém acredita na Comissão Nacional Eleitoral, tampouco no Tribunal Constitucional. Então, mas basta a vontade. Se na verdade quer o MPLA, quer a oposição, querem construir um país de paz, devem ter coragem de dizer não. Eu vou mesmo partir. Vamos começar, vamos a um jogo onde de partida somos todos zero. Ninguém parte a ganhar. Aí vamos ter um país credível. Aqueles que ganham, ganham com consciência, e aqueles que perdem, perdem com consciência. Porque enquanto não se tomar consciência da neutralidade nesse país, nunca teremos um país, e não sei se depois de 2022 que tipo de país teremos.
Finalmente, Alberto Cafuça insiste na reforma da mentalidade dos representantes das instituições do Estado para estarem apenas ao serviço do país e não dos interesses dos partidos políticos.
Fala-se hoje desta CNE, que é no fundo uma espécie de reflexo do Parlamento, que saiu das eleições de 92, ou seja, o partido que venceu as eleições tem 9 elementos, o segundo partido mais votado tem 4 representantes, e os outros partidos, cada um tem um representante, além do presidente, que é eleito a partir da magistratura. Portanto, é um magistrado, um juiz, que é o presidente. E a questão hoje é esta: se este órgão, considerado independente, mas que no fundo é uma continuação do Parlamento, é reflexo da representação parlamentar, tem idoneidade, tem independência total para transmitir resultados imparciais. É uma questão interessante, mas é uma questão que nós temos de ver que as pessoas lá, de acordo com a própria lei que rege as eleições.
Mas também, o Dr. Alberto Cafusa também concorda com algumas opiniões que dizem que há necessidade de se refundar estes órgãos, quer o próprio Tribunal Constitucional, a Comissão Nacional Eleitoral e também, eventualmente, a composição de alguns tribunais.
Quer dizer, normalmente as reformas decorrem muito da prática. As coisas são previstas, porque a prática social muitas vezes dita as leis. Nós previmos um órgão, previmos alguns acontecimentos, isso normalmente está nas normas, não é? Mas a prática social vai acabar por influenciar um novo comportamento, e esse novo comportamento acabará, por exemplo, por ditar as reformas, não é? Reformas institucionais. É um debate interessante, eu aqui não... Enquanto estudioso, não tenho uma opinião muito bem formada sobre o assunto, mas é um debate interessante que se deve ter em conta para se estabelecer os equilíbrios e evitar extremos, evitar descredibilização de um processo.
Alberto Cafunça e Ninguito Zé foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos de Agostinho Neto enquanto poeta. Depois vamos conversar com a doutora Graça Massinha sobre saúde e a seguir com um amigo ouvinte. Por agora, música. Música de Angola. O músico Cefa Cia Epfa, que em junho recebeu galardão para melhor artista masculino nos Angola Music Awards. Aqui com a participação de Val Flores e Charam.
Tu tens cara de quem nunca jantou a dois. Tu tens cara de quem nunca entrou no spa. E tu tens cara de quem nunca viajou pela executiva, filha. Traz o teu passaporte, vejo aqui o mundo que eu te quero. Fazer a todo canto do mundo que você sempre sonhou. Esquece de teu miúdo que só te chama de boa. Vou te dar uma vida que ninguém mais vai te dar. Eu vou te fazer matar. 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 Me dizem que no jogo do amor vale tudo, tudo. Em vez de conduzir, vou te dar motorista, motorista. As consultas da tua mãe é na nível Europa. É só você me aceitar, tua vida eu vou mudar. Esses miúdos, tu tem quando poemas. Dinheiro que bom não te dão, dinheiro que bom nunca dão. Esquece teu miúdo que só te chama de boa. Vou te dar uma vida que ninguém mais vai te dar. Eu vou te fazer matar. Eu vou te fazer matar. Eu vou te fazer matar. Eu vou te fazer nada. Eu vou te fazer nada. Eu sei que eu mereço receber teu amor. Não, não. Eu sei que eu mereço receber teu amor. Não, que eu mereço receber teu amor. Eu vou te fazer nada. Nada. Eu vou te fazer matar. Eu vou te fazer
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, envioaportugues.com. De segunda a sexta podem ver ali as manchetes noticiosas de África, do mundo e da América em imagens. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 16 de setembro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de sábado. Convosco ainda aqui na cabine a apresentar a emissão está na Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Esta emissão pode ser escutada em onda curta, 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Na Guiné-Bissau estamos em FM com a Pijiquiti, com a Capital FM. Em Moçambique ouvem-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane e a nova Rádio Paz. Dentro de minutos, como é habitual, o Top 10 da Música da América para já as notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou novamente, sou Amancio Miguel, e as notícias a esta hora. As tropas de segurança do Congo mataram pelo menos 18 refugiados do Burundi durante confrontos na sexta-feira, na sequência de planos para retornar alguns dos refugiados para o seu país de origem, disseram funcionários e ativistas locais. Soldados e polícias abriram fogo quando os refugiados tentaram libertar alguns dos seus compatriotas em Kamanyola, uma cidade no leste da República Democrática do Congo, perto da fronteira com o Burundi. As tropas tentaram dispersar os refugiados, disparando para o ar, mas ficaram subcarregados quando o grupo começou a atirar pedras, de acordo com o oficial do Ministério do Interior, Josué Bongi. A testemunha ocular Alfred Rukungu disse que os soldados continuaram disparando contra a multidão, mesmo depois de alguns refugiados terem sido feridos. O funcionário das Nações Unidas para a área de comunicações, com sede no Congo, Florence Marshall, confirmou as mortes e disse que o governo congolês, a Agência de Refugiados das Nações Unidas e a Missão de Paz das Nações Unidas no Congo mobilizaram equipas no local para investigar o que aconteceu. Marshall disse que pelo menos 50 pessoas ficaram feridas e o número de mortos provavelmente aumentará. O Ministério das Relações Exteriores do Burundi, através do seu ministro Alain M. Nyantiwe, pediu ao Congo e à ONU no Twitter uma explicação sobre os tiroteios. Mais de 400 mil refugiados do Burundi fugiram para o vizinho Congo em 2015 para escapar da violência política que foi desencadeada pela tentativa bem-sucedida, mas disputada, do presidente Pierre Nkurunziza de ganhar um terceiro mandato. A polícia britânica prendeu neste sábado um homem de 18 anos no porto Dover, ao sul, na caça aos culpados por bombardeio a um comboio de Londres que feriu 30 pessoas ontem, sexta-feira. A primeira-ministra Theresa May colocou o Reino Unido ao nível mais alto de segurança na sexta-feira e movimentou soldados e polícia armada para garantir a segurança de locais estratégicos e caçar os culpados. O incidente foi o quinto ataque terrorista no Reino Unido este ano. A bomba caseira, num comboio lotado na hora de ponta, terá aparentemente tido uma falha e não detonou totalmente. Na explosão, alguns sofreram queimaduras e outros ficaram feridos tentando escapar da estação. As autoridades de saúde afirmaram que ninguém estava em condição grave. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Realizamos uma prisão significativa na nossa investigação desta manhã, disse Neil Bazo, coordenador nacional sénior para a política contra o terrorismo do Reino Unido. Ele acrescentou que, por razões investigativas, não serão dados detalhes sobre o homem que foi preso. A prisão foi feita na área portuária de Dover, onde várias pessoas apanham barcos com destino à França. A estação Parsons Green, onde o ataque teve lugar, foi reaberta também na manhã deste sábado. Mais de 400 mil muçulmanos rohingyas fugiram nas últimas 3 semanas para o Bangladesh, tentando escapar da violência em Myanmar, anunciou hoje a Organização das Nações Unidas. Joseph Tripua, da Agência da ONU para os Refugiados, disse à agência AFP que, segundo nossas estimativas, 409 mil refugiados rohingyas chegaram a Bangladesh desde 25 de agosto. Os muçulmanos rohingyas fogem de uma campanha de repressão exercida pelo exército birmanês em resposta a ataques. Os holandeses já doaram até hoje mais de 13 milhões de euros para financiar a ajuda aos habitantes de Sint Maarten, a parte holandesa da ilha de Sint Maarten, devastada pelo furacão Irma.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é sábado, 16 de setembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Amanhã, domingo, na nossa emissão, vamos falar aqui de Agostinho Neto enquanto poeta, poeta maior em Angola. Depois vamos falar com a doutora Graça Matezinha sobre saúde, a sua saúde. E a seguir vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes. Por agora vamos ficar com a Mayra de La Salette, com quem trazemos aqui música americana, é o Top 10 da América.
Bem-vindo ao Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, todas as semanas o Top 10 americano da Voz da América está no ar com as novidades da música e a boa disposição aqui a partir de Washington, D.C., com Ana Guedes, o Dan Brown e comigo, Mayra de La Salette. Esta semana, Ana, vamos tirar o chapéu à Taylor Swift, mas já falamos lá à frente porquê este tirar o chapéu à Taylor Swift. Vamos às notícias.
Olá, Mayra, olá, Dan, olá, amigos ouvintes. Esta semana recordamos, como tu dizes, Tupac, o rapper. Morreu a 13 de setembro de 1996, já lá vão 21 anos, muitos anos já. Até hoje é visto como uma lenda do rap e para a história ficam os seus 75 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. E este ano no cinema fez uma homenagem a Tupac Amaru Shakur, vai estrear a biografia em filme All Eyes on Me. Há 3 anos a Broadway pôs mesmo em cena o musical Holler If You Hear Me. Changes de Tupac. E agora, quando se fala em Tupac, é quase impossível não pensarmos na Madonna, depois da revelação da carta que o rapper escreveu à cantora a justificar o fim da relação entre os dois. E Madonna, que está em Lisboa, tem feito as nossas delícias. Também as do cantor cabo-verdiano Dino Santiago. É que todas as semanas ela publica no seu Instagram atuações do cantor. Se a Madonna gosta tanto, nós abrimos uma exceção aqui no Top 10 americano da Voz da América. Eva, do Dino Santiago. E já estamos mesmo a imaginar a Madonna ali a bambolear-se um bocadinho, como ela só sabe ouvir o Dino Santiago tocar, mas pronto.
Ela anda felicíssima da vida, Ana.
Exatamente, ela diz que Lisboa é uma cidade que a inspira. Estamos à espera de muita mais música, vamos ver. Não só do Dino Santiago, pode ser que haja uma colaboração entre os dois. Mas quem tem música nova é Sam Smith, o cantor que confessou esta semana que quase desistiu da música, mas ainda bem que não o fez, porque ele é como Midas, tudo o que toca transforma-se em ouro. Neste caso, em sucesso. Vamos então ficar com um novo single, Too Good at Goodbyes.
I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting.
Ana, antes de passarmos às novidades do Top 10 americano, ainda há mais nos bastidores da música, né? Temos que comentar aqui mais qualquer coisita. Eu hoje estava a ver no meu Instagram, né? E quem é que eu vi? Quem é que eu vi? A Selena Gomez. Ela revelou ali, revelou algo que os seus fãs naturalmente engajaram e claro que a mídia social também.
Só mesmo pela Selena Gomez, não é? Ela falou foi o transplante de rim, é isso?
Exatamente.
Exatamente, a Selena Gomez é a rainha do Instagram. Tudo o que ela publica tem milhões de gostos, comentários e ficamos assim a saber que neste verão ela recebeu um rim de uma amiga, a Francia Raiza. Elas conheceram-se em 2007, quando ambas participavam numa série da Disney. Elas são as meninas da Disney. As duas são como irmãs, claro, ainda agora mais unidas pelos rins. E em situações como estas, quem dera a todos nós, temos uma amiga que nos desse um rim, não é? E outras coisas. Mas
o rim já, um rim já dava jeito. É verdade. E olha, Ana, obrigada por estas dicas noticiosas.
Nada.
A ver o que é que as pessoas vão partilhar para a próxima semana. No nosso Instagram é Voa Português. É se nos dizem qualquer coisinha, não é? Vou português.
Exatamente. Mandem-nos umas fotos, por que não? Coisas giras.
É, nós vamos agora então à tabela. Só para... Não sei se a Ana sabe. Há mudanças na tabela. O número 1 já não é o número 1.
Ainda bem que alguma coisa muda.
Despacito. Despacou.
Finalmente.
E o décimo lugar é novo.
That 47 Ferrari, 650. Girl, I love it when your body grinds on me. Baby, you know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that down for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah.
Strip that down, girl. Love when you hit the ground.
Yeah, 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 yeah.
When you hit the ground.
You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me and you don't care about where I've been. You know I used to be in 1D, now I'm not 3. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. Coke and Bacardi. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, excuse me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music stops, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music stops, but come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah.
Strip it down for a thug, yeah.
Strip it down.
tell she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now.
Entrada nova no décimo lugar da tabela era Liam Payne e Quavo com Strip That Down. E se vocês quiserem ver como é que se dança esta música, voa! Vão ao Instagram da Voa Português e o Dan Brown acabou de dar ali um escalinguindom com Strip That Down. No oitavo está Shawn Mendes, mas vamos a este número 9 do Top 10 americano da Voa Português. É Logic com Alessia Cara e Khalid. Com este número de telefone, 1-800-273-825. Não sei onde é que eles vão com isto, mas vamos ouvir.
I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic in my life. Don't even matter. I know it. I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been? Where you at? What's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on the low. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. Who can relate? I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive.
Why not? Não consigo dizer isto, hein, senhores. 1-800-273-8255. Este é o nome da música de Logic, Alessia Cara e Khalid. É o título mais estranho que eu já ouvi. Mas enfim, em sétimo lugar está French Montana e Swae ainda estão a dar cartas com Unforgettable. Os Imagine Dragons e Charlie Puth em sexto e quinto, respectivamente, eles estão há semanas neste sobe e desce da tabela. Mas agora olhem, Cardi B é também novinha neste clube dos 10 mais. E ela tem este Yellow Bodak.
You can f*** with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't want to choose. And I'm quick, cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't I'm a boss to a worker. I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at. You know where I be. You in the club just to party. I'm there, I get paid a fee. I be in and out them bands so much I know they tired of me. Honestly, don't give a f*** about who in front of me. Drug to mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these f***ies, don't let these bother me. They see pictures, they say goals, f***s, I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babes, I might just chill with your boo. I might just spill on your babe, my f*** feel like a lake. He wanna swim with his face, I'm like, okay. I let him get what he want, he buy me Yves Saint Laurent. And then you whip, when I go back as a horse, I got the trunk in the front. I'm the hottest in the streets, know you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth, hope you know it ain't cheap. And I pay my mama bills, I ain't got no time to chill. Think these things be mad at me, they baby father wanna build. They little you can f*** with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't want to choose. And I'm quick, cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money moves. Say, I don't gotta dance, I make money moves. If I see you now and speak, that means I don't with you. I'm a boss to a worker, I make bloody moves. If you a f***,
you get popped. You a goofy, you a op. Don't you come around my way. You can't hang around my block. And I just took my conscience. So I'm rich, I'm rich, I'm rich. I put my hand above my hip. I bet you 50, 50, 50. I say, I get the money and go. This is high like a soul. My glitter is gold. So that look to her roll. I just a rover, no rolls. I just came up in a rave. I need to fill up the tank. No, I need to fill up the safe. I need to let all these no, they none of them none of the safe.
Pois é, ela tem o game Cardi B. E Cardi B é da origem de Trinidad e Tobago e a República Dominicana. Ela é americana, do Bronx, mas as suas origens estão nas ilhas. E nestas ilhas inspiram, né, naturalmente. Portanto, este Yellow Bodak também está em espanhol. Cardi B, DJ Khaled, Kendrick Lamar, eles são os mais nomeados para o BET Hip Hop Awards de 2017. Portanto, vamos lá ver se a Cardi B traz os prémios. Viu, Kendrick Lamar naturalmente deve trazer qualquer coisa também para casa, o DJ Khaled. Este ano é deles. Mas era bom ouvirmos Cardi B a ganhar um prémio também, que ela lançou-se muito bem com este Yellow Bodak. Ela está em terceiro lugar aqui do Top 10 americano. E a falarmos diretamente da capital, Washington DC, contamos com a tua participação. Deixa-nos mensagens, segue-nos no Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. É fácil. Voa português. Esta semana o Top 10 americano tem em quarto lugar Wild Thoughts de DJ Khaled, claro, com Bryson Tiller e Rihanna. Rihanna, que acabou de lançar a Fenty Beauty, a linha de maquilhagem que não deixa nenhum tom de pele de fora. Fan americano da Voa Português, que também pode ser ouvido em www.voaportugues.com e partilhado pelas redes sociais para mais gente ouvir. Sim, vocês não querem ficar com tudo, não é? Partilhem o nosso link. Basta ir a www.voaportugues.com. O Top 10 americano está lá todas as semanas. Temos programa novo. Pois é. Eu disse no início do programa, e a Ana está aqui que não me deixa mentir, que Taylor Swift é mulher de se tirar o chapéu. E porquê? Foi a única capaz de tirar Despacito do primeiro lugar. Taylor Swift e Look What You Made Me Do estão em primeiro lugar. Não se esqueçam também que nós estamos no WhatsApp e queremos as vossas dicas. Queremos saber o que é que querem ouvir. Podem pedir músicas. Nós tentamos aqui fazer assim uma boa mochima, como se diz lá em Angola. Ou então cunha geral para toda a gente. O nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Foi o Top 10 americano da Voa Português, Ana Guedes aqui do meu lado, Dan Brown lá do outro lado a pôr a música e eu, Mayra de La Salette. Um grande abraço e boa continuação. Este é o primeiro lugar, Taylor Swift e Look What You Made Me Do.
Your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play, the fool, no I don't like you, I don't like your perfect crime, how you laugh when you lie, you said the gun was mine, isn't cool, no I don't like you.
You just made me do. I don't like your kingdom cake. You say once belonged to me.
E quase no final, resumo das principais notícias este sábado.
E aqui estou, Ana Guedes, e o resumo das notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai discursar na próxima terça-feira pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas. A questão da Coreia do Norte e os seus testes nucleares poderá dominar a Assembleia que abre segunda-feira na cidade de Nova York. As tropas de segurança congolesa mataram pelo menos 18 refugiados do Burundi durante confrontos na sexta-feira, na sequência de planos para retornar alguns dos refugiados para o seu país de origem, disseram funcionários e ativistas locais. Soldados e polícias abriram fogo quando os refugiados tentaram libertar alguns dos seus compatriotas em Kumanyola, uma cidade no leste da República Democrática do Congo, perto da fronteira com o Burundi. Recorde-se que mais de 400 mil refugiados do Burundi fugiram para o vizinho Congo em 2015 para escapar da violência política que foi desencadeada pela tentativa bem-sucedida, mas disputada, do presidente Pierre Nkurunziza de ganhar um terceiro mandato. A polícia britânica prendeu neste sábado um homem de 18 anos no porto de Dover, ao sul, na caça aos culpados pelo bombardeio a um comboio de Londres que feriu 30 pessoas ontem, sexta-feira. A primeira-ministra Theresa May colocou o Reino Unido no nível mais alto de segurança na sexta-feira, após o ataque que aconteceu na estação de metro de Parsons Green, em Londres. Mais de 400 mil muçulmanos rohingyas fugiram nas últimas três semanas para Bangladesh, tentando escapar da violência em Myanmar, anunciou hoje a Organização das Nações Unidas. Josep Tripua, da Agência da ONU para os Refugiados, disse à agência France Press que, segundo estimativas, 409 mil refugiados rohingyas chegaram a Bangladesh desde 25 de agosto.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 16 de setembro de 2017, despeço-se na Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, até amanhã, domingo. Até lá. Um abraço para todos e boa saúde.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.